Nesta edição de Semana em África daremos destaque a Angola, Guiné e Moçambique. E começamos por Angola. O vice-presidente Manuel Vicente foi formalmente acusado pelo Ministério Público Português de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documentos num caso arquivado em 2012 pelo procurador português Orlando Figueira, agora também arguído com dois outros portugueses. O jornalista e investigador angolano Rafael Marques, um dos que levantou este processo, considera que foi com alguma arrogância e de forma tosca que Manuel Vicente corrompeu o procurador português, deixando pistas.
O atual vice-presidente Manuel Vicente houve bastante arrogância para chegar ao ponto de forma bastante tosca, corromper o procurador de Portugal, deixando pista por todo o lado. E isso mostra que os dirigentes angolanos querem ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo, o que significa querem ser corruptos e ter honra ao mesmo tempo. Penso que esta foi a derrocada de Manuel Vicente, precisamente por pensar que continuava a beneficiar da impunidade que José Eduardo dos Santos, o presidente, confere a todos aqueles que lhe são próximos. E desta vez Manuel Vicente começa a perceber que por mais que o Estado angolano emita comunicados, praticamente está sozinho.
Era o jornalista e investigador Rafael Marques, entrevistado por Neide Ribeiro. Ainda em Angola, nesta semana, foram lidos os requisitos finais contra os 37 ex-militares, na sua maioria pertencentes à UNITA, presos há vários meses sob a acusação de tentativa de golpe de Estado com um assalto ao Palácio Presidencial. Mais pormenores com Avelino Miguel, correspondente da RFI em Luanda.
O Tribunal Provincial de Luanda fez hoje a leitura dos requisitos finais do julgamento dos 37 réus acusados de crime de rebelião contra o Palácio Presidencial. O Ministério Público pediu para os réus, cuja maioria são ex-militares do Partido UNITA, as penas que variam entre os 2 e 8 anos de prisão. Para 4 do grupo dos chamados golpistas, o Ministério Público solicitou a sua absolvição por não ter sido provado em tribunal o seu envolvimento no crime. A defesa, que já contestou as alegações do Ministério Público, afirmou à imprensa que não foi provado durante o julgamento o crime imputado aos ex-militares que preparavam uma manifestação para exigir a sua integração na Caixa Social das Forças Armadas Angolanas em janeiro de 2016.
Angola viveu uma semana de tensão também devido a um conflito com Portugal. Com efeito, o general angolano Bento dos Santos Cangamba, membro do Comitê Central do MPLA, partido no poder, anunciou que deseja processar Portugal pelos prejuízos causados pelo não arquivamento de um caso de 2014 em que a justiça portuguesa o acusava de corrupção ativa e passiva, bem como falsificação. Este anúncio ocorre dias depois da justiça portuguesa ter formalmente acusado o vice-presidente angolano Manuel Vicente de corrupção. Paulo Batalha, diretor executivo da Transparência e Integridade em Portugal, sublinha que a justiça tem de ser alheia a considerações políticas.
Sabemos que a cúpula do regime angolano reagiu mal a esta acusação que foi feita pela justiça portuguesa e manifestou, inclusive, alguma reação política em relação a essa acusação, mas o que é preciso perceber é que em Portugal, como em qualquer democracia formalizada e consolidada, o poder judicial tem que ser independente do poder político e, portanto, a investigação que foi feita ao vice-presidente de Angola e que resultou nesta acusação criminal é completamente independente do poder político. Aliás, o que temos tido em Portugal, infelizmente, são pressões do poder político para que não se persiga a origem de muitos capitais angolanos que entraram no país, para não prejudicar as relações políticas entre as elites dos dois países. Ainda que esta manifestação de processar o Estado angolano possa ser uma reação política por parte de Bento Cangamba ou possa estar apenas simplesmente ligada ao seu caso particular, pretender exigir que o Ministério Público simplesmente feche uma investigação que ainda estará em curso é não perceber como funciona a independência do Poder Judicial em Portugal.
Paulo Batalha, diretor executivo da Transparência e Integridade em Portugal. Em Moçambique teve lugar a 5ª sessão ordinária da 8ª Legislatura da Assembleia da República, marcada pelos apelos à paz vindos de todos os quadrantes políticos, numa altura em que ainda não se vislumbra uma saída definitiva da crise. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.
Arrancou nesta segunda-feira a 5ª sessão ordinária da 8ª Legislatura da Assembleia da República e a RENAM, através da sua chefa de bancada parlamentar, Ivone Soares, defendeu a paz efetiva para Moçambique.
A paz dos moçambicanos não pode esperar mais.
Paz é a prioridade, considerou a chefe da bancada parlamentar da Frelimo, Partido no Poder, Margarida Talapa.
Só um diálogo permanente, aberto, franco e despido de preconceitos contribuirá para cimentar e consolidar a unidade na diversidade.
O chefe da bancada parlamentar do MDM, Lutero Simango, juntou-se aos apelos à paz.
Há um consenso nacional de que a paz não deve ser condicionada, muito menos emprestada aos moçambicanos.
A sessão do Parlamento Moçambicano prolonga-se até 11 de maio próximo e vai ser marcada pelo debate sobre o processo de descentralização. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Em Cabo Verde celebrou-se o Carnaval com pompa e circunstância, em particular na ilha de São Vicente, onde o ambiente foi, como todos os anos, um ambiente de euforia. Os pormenores com o nosso correspondente Odair Santos.
Em Cabo Verde, o Carnaval tem a maior expressão na ilha de São Vicente. Todos os hotéis, residenciais e pensões estão lotados e os restaurantes sempre cheios com turistas nacionais e internacionais. Os desfiles de Carnaval arrancaram desde a sexta-feira com os grupos de animação, na maioria alunos do ensino básico e secundário. O ministro da Cultura, Abrão Vicente, afirma que o Carnaval de São Vicente atingiu este ano um patamar nunca alcançado.
O Carnaval este ano atingiu um patamar, creio que é a opinião dos próprios grupos, nunca antes alcançado. Acho que havia, sempre houve qualidade, sempre houve potencialidade. Eu creio que Mindelo e São Nicolau podem ser escolas-piloto para levarmos ao resto das ilhas de Cabo Verde a aprendizagem do Carnaval. Mas também tem que ser cá no Mindelo estaleiros para receber turistas durante o ano.
O presidente da Câmara Municipal local, Augusto Neves, disse que a procura pela ilha de São Vicente de milhares de pessoas tem a ver com a excelência do produto Carnaval.
Todos nós devemos integrar esse projeto para cada ano darmos um maior e melhor brilho a esse grande evento que hoje é um evento turístico de excelência em Cabo Verde.
São cerca de 50 grupos que desfilam no maior carnaval do arquipélago durante 5 dias. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
Na Guiné-Bissau, apesar da crise económica e do impasse político institucional, o carnaval teve lugar com o lema Carnaval como fator de inserção social e económica. Entretanto, foi prolongada esta semana pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas a missão no país da UNIOGBIS. O sociólogo guineense Rui Jorge reconhece a pertinência da extensão do mandato da UNIOGBIS até 2018.
Não tem sido uma tarefa fácil durante todo esse período, desde o ano 2000, essa parte que as Nações Unidas têm mantido aqui na Guiné-Bissau, seu gabinete especial para a consolidação do processo de paz, mas tem conseguido manter a serenidade, tem conseguido apoiar em diferentes momentos da mediação, sobretudo, para que o país consiga sacudir o fantasma que o persegue desde praticamente a abertura democrática. Num momento em que existe uma ameaça, entre aspas, sobretudo da retirada da missão da Força de Paz da FEDEAL aqui na Guiné-Bissau, que em princípio deverá começar a banana gradativamente a partir de março até junho, esse posicionamento das Nações Unidas, eu acho que deve ser visto como um alento à preocupação que, sobretudo, a sociedade civil guineense tem relativamente ao abandono das forças de manutenção de paz da FEDEAL.
Rui Jorge, sociólogo guineense, entrevistado por Neide Ribeiro. E com isto damos por terminada mais uma edição de Semana em África, resenha da atualidade da semana no continente africano. Obrigado pela vossa atenção.